Nós vamos tratar hoje sobre formação, sobre o transtorno do aspecto autista. Uma equipe técnica do programa Te Acolhe de Sananduva vai estar trabalhando esse assunto numa tarde de formação. E nós vamos conversar com a coordenadora do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial aqui de Lagoa Vermelha, a Denise Ferreira de Oliveira, para nos falar sobre esse assunto, porque são os profissionais que atuam no CAPS que vão passar por essa formação, por esse aperfeiçoamento de atendimento. Não é mesmo, Denise? Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Primeiramente, obrigada pelo espaço e parabenizar pelo novo estúdio. Ficou muito bonito.
Ah, e primeiramente também, feliz aniversário, porque a gente já está sabendo que hoje é o teu aniversário. Muita saúde e muitas felicidades para ti nessa data.
Muito obrigada, Rudimar. Obrigada mesmo. Então, esse evento a gente tentou trazer o pessoal, principalmente da rede Te Acolhe, né? De Sananduva, que é a mais próxima, para a gente poder tratar um pouquinho desse assunto e a gente poder se capacitar também, né? A gente vive o dia a dia aí do nosso serviço e a gente tem encontrado muitos casos, né? Todos os dias quase bate o caso lá de crianças, adolescentes, até adultos, né? Com diagnóstico de autismo, e a gente precisa saber, né? Como acolher essas pessoas, como tentar, né, apresentar algumas ferramentas para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, foi com esse intuito que a gente entrou em contato com o pessoal, né, a equipe lá do CAPS entrou em contato com o pessoal da equipe do Te Acolhe em Sananduva e prontamente o pessoal, né, já marcou a data para a gente poder fazer essa tarde de formação.
O pessoal de Sananduva vem para cá, vocês vão para lá, como é que vai ser essa formação, Denise?
A princípio, eles vêm para cá, né, na tarde do dia 22, uhum. E a gente vai nos reunirmos, né, lá no CAPS mesmo, junto com a equipe toda da saúde. Então já tem aí o pessoal das unidades, já estão, né, convidados a participar. Vamos ver como é que vai ser a adesão do pessoal da saúde, mas provavelmente a grande maioria, e a gente vai também abrir espaço para o pessoal da educação e da assistência social, que, né, querendo ou não, é a rede, né?
Claro, é uma rede.
É uma rede que trabalha com todos esses pacientes e a gente precisa, quanto mais informação, né, a gente tiver, melhor para os nossos usuários.
Esse cronograma, esse conteúdo, essa abordagem, é eles que definem para trabalhar com vocês ou já existe uma definição prévia, Denise?
Então, a gente entrou num acordo, né? Entramos num acordo, porque a gente tem várias dúvidas, né, em relação a como tratar esse paciente, qual o melhor. Como acolher melhor, qual é a atividade mais adequada ao paciente diagnosticado com autismo. E aí, vamos começar, né? Vamos começar o ano. Então, essa tarde de formação, ela vai ter o tema: a importância do programa Te Acolhe para a reabilitação intelectual do autista. Então, para a gente ter uma introdução, né? Primeiro, do que é a rede Te Acolhe, né? A lei, ela é de 2019 no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um programa, a rede Te Acolhe do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, desde 2019 existe essa rede. Mas como que ela funciona? Como é que a gente pode fazer os encaminhamentos? Hoje, para você ter uma ideia, a Secretaria de Saúde, ela faz 7 viagens ao dia, levando pacientes de Lagoa Vermelha para Sananduva para fazer as terapias, fazer o tratamento lá em Sananduva, na APAE de Sananduva, né? Que é onde se desenvolve o projeto Te Acolhe. Então, a gente tem aí uma demanda muito grande e nós, enquanto profissionais, precisamos nos atualizar em relação a isso, né? Então, como é que funciona essa rede Te Acolhe? Como é que a gente faz para fazer o encaminhamento? Quem pode ser atendido pela rede Te Acolhe? Outras questões, assim, referentes à questão, quanto tempo, né, a pessoa vai passar por esse tratamento, se ele é contínuo, se ele tem um período determinado. Enfim, são várias questões que nós, enquanto profissionais, a gente se debate todos os dias, né? E, tipo, não, então vamos chamar o pessoal que sabe responder, né?
Claro, com certeza. E tem mudado muito a rotina de trabalho de vocês, porque a gente sabe, Denise, que cada autista tem um grau, tem um nível, tem um comportamento diferente de um para o outro. E você tem que estar preparado para trabalhar com todos eles. Isso é um desafio, sem dúvida, para a equipe do CAPS.
Com certeza, porque além de todos os outros transtornos psiquiátricos, a gente também trabalha com pacientes que têm essa condição, uhum. né? Então, levando em consideração que o autismo, ele é uma condição da pessoa, né? Então, tava olhando um pouquinho da história do autismo, né? Lá nos anos lá, 1940, 43, 50 ali, o pessoal ainda diagnosticava pessoas com autismo com esquizofrenia, né? Ou como distúrbios de comportamento, né? E depois, ao longo do, né, do estudo, do desenvolvimento da medicina, então se conseguiu entender que é um transtorno, é uma condição que a pessoa tem de dificuldades, né? De demonstrar afeto, de fazer, vincular com pessoas. Hoje até mesmo a gente tava lá e tinha um paciente provavelmente com autismo, e assim, a gente observava, né, depois, né, fazendo o feedback com a equipe, como ele não olha no olho, como ele tem dificuldade para se concentrar, como ele tem dificuldade para interagir com outras pessoas, né, então, e outra questão da dificuldade das famílias também, né, então a gente também acolhe as famílias, né, dos autistas, e aí, como é que a gente faz, né, diretamente hoje a gente não consegue ainda fazer um trabalho direto com as pessoas que têm autismo, mas como a gente acolhe a família, né? Isso é um grande impacto quando você recebe um diagnóstico do teu filho de, tá, ele tem autismo. Bom, o que eu vou fazer?
Sim.
Aonde eu vou? Né? Quem vai me socorrer? Né? E muitas vezes quem tem que socorrer é você mesmo, né? Então, qual é a escola adequada? Como é que vai ser o aprendizado dessa criança?
Quem precisa do primeiro atendimento é a família.
É a família.
Para saber como lidar daí a partir de então,
exatamente,
né, Denise?
Exatamente, exatamente. Então, o nosso foco hoje tem sido mais a questão de trabalhar com as famílias, né? E muitas vezes as famílias vêm sobrecarregadas, né? Porque tem um filho com autismo, mas aí daqui a pouco já vem uma outra criança com um border, já vem uma outra criança que tem um outro, né, um outro distúrbio. E aí, como é que a gente faz, né? Como é que trabalha isso dentro da família, né? Então, hoje o nosso foco tem sido esse, uhum. trabalhar com as famílias que já vêm sobrecarregadas.
E como é que essas famílias, essas crianças, elas chegam até você, Denise?
Através, o CAPS? É através de acolhimento ou uhum. encaminhamento, né? Então, a gente tem aí um trabalho que a gente está começando com a rede de atendimento. Então, é o hospital, é as unidades de saúde, é a PAI, né? Ou as casas de acolhimento também vem muito, e a gente acaba fazendo o acolhimento dessas famílias e fazendo os encaminhamentos necessários. Então, normalmente se passa para atendimento com a psicóloga e também com atendimento com o nosso psiquiatra para poder, né, a questão de medicação e questão de terapias, né?
Uhum.
E se for o caso, se for questões mais graves, aí também se regula para a questão da rede Teacolhe de Sananduva, né?
Sim. E como você disse, é uma rede, é assistência social, é a saúde, é a educação. Todo mundo precisa saber lidar, porque essas crianças, elas estão em todos os lugares, elas convivem normalmente, o ambiente escolar, a família, elas socializam. Só que alguns casos precisam de um atendimento mais especial. E por isso, da capacitação e a importância de ter o Teacolhe aqui próximo para vir capacitar os nossos profissionais.
Exatamente. Quando foi nos lançado o desafio, olha, em abril não diria comemorado, mas é lembrada a questão do autismo, né? Dia 2 de abril. Aí, tá, precisamos fazer uma atividade sobre o autismo. Aí nós bom, precisamos de capacitação. Então, a gente precisa correr atrás de quem sabe, né, e quem pode nos orientar. Então, a primeira ideia foi recorrer ao pessoal de Sananduva, né? E eles foram muito, muito prestativos e bem, bem solícitos na hora que a gente pediu ajuda, porque é a nossa referência, né, hoje. Também tem o pessoal de Itapejara, que também é um braço do Teacolhe, mas aí já ficava um pouquinho difícil o deslocamento. Então, o pessoal de Sananduva foi muito, muito aberto para trazer esse conhecimento para nós. E a gente está muito contente e cheio de expectativas e muitas perguntas.
Ah, com certeza. O pessoal já vai, com as experiências do dia a dia, o pessoal já vai anotando.
Ah, com certeza.
As dúvidas que quer esclarecer, o que fazer e tudo mais. A equipe do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial, que equipe tem o CAPS para atender esse público, Denise?
Então, hoje nós temos a equipe, né, básica, que é a, nós temos duas psicólogas, eu enquanto coordenadora e fazendo o trabalho de assistente social, nós temos a nossa enfermeira padrão e as duas técnicas, né, que fazem o trabalho junto com a enfermagem, técnicas de enfermagem. Nós temos um médico psiquiatra, dois médicos clínicos gerais que nos dão o suporte na parte de saúde mental. E também temos oficineiros, temos a nossa recepcionista, temos auxiliar de serviços gerais, temos dois zeladores e todos eles, eu digo assim, é uma equipe que está sempre em busca de conhecimento, né? Para a gente poder atender melhor os nossos pacientes. Então, esse pessoal todo vai passar também por capacitação, né? Nesse dia 22, vai também atrás de informação para a gente poder acolher desde da pessoa que está lá na recepção, que está lá na porta, está lá esperando o paciente, como acolher essa pessoa, né? Uhum. Então, e essa, tanto a questão do autismo quanto outras situações em que acontecem lá no CAPS e que a gente precisa ter esse preparo, né? Eu sempre bato na tecla de que nós temos que estar preparados para tudo lá dentro, né? Porque pode acontecer de tudo, né? Dentro do CAPS. E aí, então, a gente precisa, desde o pessoal do zelador, da auxiliar de serviços gerais, todo mundo tem que estar preparado, porque pode acontecer, né? E a gente tomar a atitude mais viável e mais acertada possível.
Tem aumentado significativamente, Denise, a demanda de trabalho para vocês nesse sentido?
Bastante. Até eu brincava hoje com o pessoal do hospital, eu disse, vamos fazer uma lista aí, vamos se organizar, né? Porque é tudo bateu hoje, né? Hoje, terça-feira, o que que tá acontecendo? É a chuva? O que que tá, né? Porque realmente tem acontecido muitos casos, e casos de urgência, né? Urgência, emergência psiquiátrica. E aí isso tem nos demandado bastante. Então, assim, é muita consulta, é muita internação, é pessoas precisando de acolhimento. Normalmente, nas terças-feiras, não é um dia que tem muito acolhimento lá no CAPS. O que é o acolhimento? É aquele primeiro prévio atendimento, né? Que passa por um profissional de nível superior e aí a gente acolhe a história da pessoa. Acolhe o paciente, a família e faz os encaminhamentos, ou manda para uma consulta com o psiquiatra, ou manda para uma consulta com a psicóloga, ou devolve para a rede, que a gente diz, né, quando não é um caso CAPS, né? E hoje foi um dia bem agitado, saiu fora da curva, né? Normalmente a segunda e a sexta-feira e a quinta-feira são dias mais agitados, mas a terça-feira é um dia mais tranquilo. Hoje foi um dia bem agitado, bem animado lá no nosso CAPS.
De bastante trabalho.
Bastante.
11 horas com 22 minutos, nós vamos fazer o intervalo comercial, Denise, e a gente volta em seguidinha por aqui falando sobre esse assunto importante, que é a questão do autismo, do atendimento, dos serviços que o Centro de Atenção Psicossocial ele oferece aqui na nossa cidade.
Entendo, claro, ele é extremamente importante. Mas o paciente ele vai passar uma hora, duas horas ali em terapia e a família vai passar todo o restante do dia com essa pessoa. E aí, como preparar essa família para receber e lidar com as crises, lidar com o comportamento, que nem sempre é aquilo que se espera, é o padrão que se espera, né, da pessoa com autismo. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, principalmente com a família e aí com profissionais que lidam com essa criança, esse adolescente, esse adulto todos os dias. Então, nós, enquanto sociedade, temos que nos preparar e nos informar como que a gente acolhe essas pessoas, como que a gente trata elas, como que a gente gente falava antes, às vezes a gente não sabe e daqui a pouco está mais atrapalhando do que ajudando, né? A pessoa, né? Então, a gente precisa ter todo um preparo e nós, enquanto sociedade, a gente precisa disso, né? Não só nós profissionais, mas como pessoas mesmo, como cidadãos mesmo, para saber. Eu lembro que eu recebi alguns relatos de algumas pessoas dizendo assim, ah, mas isso, tu viu lá o comportamento daquela criança se atirando no chão, fazendo birra e tal. E daí eu olhava assim, mas às vezes não é birra, né? É só uma crise que a criança está tentando se autorregular, a criança está tentando, né, se manter, e muitas vezes as pessoas olham com julgamento, né?
Sim.
E a gente falava isso com um grupo, eu lembro uma vez, que olhar com mais calma, com
mais empatia.
Mais empatia com essa criança e esse pai e essa mãe, porque não é falta de limite, não é falta de educação, não é falta de controle sobre o seu filho, é que muitas vezes é aquela questão, tá passando por uma crise e alguma coisa assim, ó, um gatilho que passa despercebido por qualquer outra pessoa, mas por aquela criança que tem essa condição, para ela não, aquilo lá significou muito e muitas vezes acaba desencadeando uma crise e nós que estamos de fora, a gente não tem o direito de julgar, né?
Sim.
A gente tem o direito e o dever de tentar amenizar, tentar ajudar, tentar, né, fazer o possível para não atrapalhar, né, pelo menos esse momento dessa criança junto com a família dela. Então, fica o alerta, né, para as pessoas, nem sempre é manha, tá? Nem sempre é falta de educação, às vezes é porque realmente a criança está num sofrimento, num momento de sofrimento, e aí a família está tentando, né, o pai, a mãe, quem está cuidando dessa criança está tentando manejar essa crise e muitas vezes não sai da melhor forma possível, né? Mas é o melhor que a pessoa pode dar, né?
É verdade. E quando a gente fala em fortalecer uma rede, como disse a Júlia, já foram capacitadas professoras, uhum, pessoas da educação pelo ABA para trabalhar com esse assunto. Como o assunto é muito novo, ele está sempre em constante atualização. Então, esta formação, esta capacitação, trazendo novamente essas pessoas, trazendo outras, vai qualificando, vai atualizando e vai fortalecendo todo o processo de acompanhamento e tratamento, podemos assim dizer. É mais ou menos nessa linha que se pensa com essa atividade programada, Denise.
Isso, exatamente, Rui. A ideia toda é a gente, né, tentar unir forças para a gente poder se fortalecer enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, para a gente poder trabalhar e melhorar o atendimento para as pessoas e as famílias de autistas. Então, assim, talvez com esse curso, né, vindo pessoas capacitadas, esse curso que teve do Instituto ABA, que venham também para essa capacitação, fica o convite para o pessoal também da educação e quem trabalha diretamente com crianças e adolescentes, né, nessa condição, que venham para essa capacitação, até para a gente fazer uma roda de troca, né?
Sim.
De trocas de conhecimento, porque, como eu dizia antes, a gente precisa, né, trocar conhecimento, a gente precisa ampliar os nossos horizontes e perceber que essas pessoas, elas estão em todos os lugares, elas vão continuar aqui conosco e a gente precisa saber lidar com isso, né, e respeitar os direitos deles, respeitar a condição deles e entender que não é o porque eu quero, não é o porque é uma condição da pessoa, mas não é porque ela quer, é
Sim.
porque realmente é o funcionamento dela e isso tem que ser respeitado, né? Então a gente reforça o convite, a gente pede para o pessoal poder fazer a confirmação da sua presença, né, até o dia 16/4. Isso é bem importante para a gente poder esperar as pessoas com, né, com conforto, para as pessoas poderem, né, ser bem recebidas lá no CAPS. Então, dia 22, a partir das 13h30 no CAPS, fica próximo à delegacia de polícia, na frente da escola Alda Sebem, no antigo
Centro Social
Urbano, que é o mais conhecido, ao lado do SF Floresta. A gente vai estar esperando o pessoal para a gente poder fazer essa capacitação e a gente está colocando muitas expectativas que talvez esse seja o ponto inicial para a gente poder reunir todos os profissionais, tanto da saúde, quanto da educação e da assistência social do município, para a gente poder falar a mesma língua.
Com certeza. Falávamos até fora do ar, Denise, o assunto ele é tão importante, ele é tão amplo e ele é tão necessário que às vezes uma tarde de conversa vai se tornar pouco. Já se pensa numa continuação dessa capacitação, Denise?
Exato, a gente tem até dos compromissos que a gente tem enquanto CAPS é promover a capacitação continuada, né? Tanto de profissionais, tanto interno quanto externo. Então, dos grandes objetivos é a gente poder ampliar isso, né? E tornar quase que uma rotina, né? A gente trabalhar sobre essas questões. Dessa vez é autismo. Daqui a pouco a gente vai trabalhar outras questões, né? O TOD é o transtorno opositor. Ele tem vindo muito forte nas escolas também e acaba caindo lá no CAPS. A questão do borderline vem muito forte, a questão nas escolas também, e vem para o CAPS. A questão de automutilação, a própria questão, as consequências do bullying, né? Ontem era o dia que a gente falava bastante sobre a questão do bullying, né? Nível nacional. Então, assim, tem trazido muitas consequências, questão de automutilação, a questão de preconceito, a questão de depressão, ansiedade, vem desenvolvendo muito na questão dos adolescentes, né? Então tem aí uma gama de assuntos para a gente trabalhar. Dá para trabalhar todos os dias do ano tranquilamente e a gente poderia fazer capacitação todos os dias. Então, a gente tem aí um longo trabalho pela frente.
Seguimos, né, Denise?
Exatamente, seguimos.
Conte sempre conosco, um bom trabalho, que seja muito produtivo essa formação.
Muito obrigada, Rude. Então, a gente reforça, né, o pessoal que deseja participar, entre em contato conosco lá no CAPS. Posso deixar o número do CAPS?
Pode? Claro que pode.
Então, é 549-9688-7435. Esse é o nosso celular e é o WhatsApp também, então fica mais prático para o pessoal poder mandar uma mensagenzinha ou ligar para nós, que a gente está sempre lá a postos para poder receber o pessoal.
Muito bem, está ouvindo essa participação da Denise Ferreira de Oliveira, coordenadora do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial, aniversariante do dia. Ela que está conosco hoje para falar um pouquinho sobre esta tarde de formação que vai acontecer aqui em Lagoa Vermelha, sobre o transtorno do aspecto autista, com a equipe técnica do TEACOLE lá de Sanandu.